Malta, sejam bem-vindos ao episódio 200 do Bate-Pé, que mais uma vez tem o apoio do Ativo Banco, o vosso banco, espero eu, e hoje temos o quê para vos oferecer? Uma mãozinha cheia de nada.
De conteúdo premium.
No episódio 200.
Não, de conteúdo premium. Nós íamos fazer o torneio de paddle tipo, para celebrar o episódio 200,
claro,
não é?
Claro, como dissemos a semana passada, foi mesmo esse o objetivo, não é? Nós pensámos, aí, o que é que fazemos no
não,
episódio 200?
Não, está bem, mas calhou bem.
Torneio de paddle, vamos embora.
Não, calhou bem. Imagina, estava tudo alinhado, estrelas alinhadas. Ei,
cometas também, estava
cometas.
Tudo os planetas.
Esqueçam.
O mais difícil é quando os planetas se alinham e estavam alinhados.
Até estava uma
repente...
filinha de formigas alinhada à porta da nossa casa.
Estava tudo espetacular e de repente não aconteceu por causa de Depressão Martinho. Já lá vamos.
Depressão Martinho, ok.
Não é?
Yeah, foi.
É Depressão Martinho, não, que todas elas têm um nome. Todas elas têm um nome.
Estou
muito mais chocado, nós não éramos para começar desta maneira, mas acabaste de assistir um acidente aqui à porta de casa.
Acabei de assistir um acidente à porta de casa.
E uma pancadaria por causa do acidente.
E eu fico sempre super perturbada quando vejo acidentes de carro, obviamente, toda a gente fica, mas porrada, pessoas a baterem-se umas às outras, é tipo, mas tipo, somos animais. E precisam de se bater. Aquilo foi um senhor mais velho com um ganda carrão que espatifou o carro todo contra um miúdo com um carro...
Contra o carro do miúdo.
Contra
espero
o carro
não
do miúdo.
Miúdo.
Não, contra o carro do miúdo, já. Mas com um carro não tão bom quanto o Mercedes. Não sei se isto conta alguma coisa ou não, mas sei que estavam os dois...
Claro.
Olha, os carros estavam prontinhos para ir para a sucata, tanto um como o outro. Mesmo
claro.
A frente toda lixada. E... Pai, depois começaram a se exaltar e eu tive que ver aquilo tudo porque isto era à porta de casa e eu estava a sair com o Manel e tipo, estava a tentar perceber, ok, para onde é que eu vou? Aqui. E o miúdo vai contra o velho e não sei o quê e vai contra ele e faz-lhe um ganda...
Pois, deve ter ficado chateado, já.
Ficaram os dois muito chateados.
Não, ficou chateado, deve ter ficado, tipo, foi contra o velho. Yeah.
Se calhar
é capaz de ter ficado um bocadinho amuado.
Não é, mas
ele amou, se calhar, aqui um bocadinho.
E depois, quando eu estava a voltar agora para casa... Estava já, INEM, bombeiros, tudo.
Ai, caraças.
E eu pensei, isto foi da porrada, não foi do acidente.
A hipótese de CMTV aqui à porta?
É pá, a hipótese, há.
Não é? Separado todo. Mas como é que tu chegas, lá está, é, como é que tu chegas, se vieres num dia, se vieres, não quer dizer, nunca há justificação para a violência, né? Mas percebe-se, quando tu vens num dia de trabalho, já chateado, exaurido, agora é domingo.
Por um lado estragaste o teu domingo.
Também
não dá mais raiva?
Um bocadinho, se calhar. Tu estás com aquela energia de domingo, aquela condução de domingo, não é? Sabes os condutores de domingo,
sei.
Não é? Estás com aquela energia própria de domingo, acabadinho de sair de uma depressão martinha.
Eu acho que dá bué da raiva. E há primeiro dia de sol, pode dar primeiro dia de sol, domingo, tens o dia para aproveitar. Se calhar sábado foi uma merda, domingo vai ser fixe. Espatifas o carro.
E então chegas à violência.
E mas pá, mesmo assim, eu acho, violência.
Mas eu acho que nem isso justifica, pá.
Mas
nem mesmo essa energia, nem isso justifica. Para mim só justifica a violência se já não houver mais opção. Por exemplo, eles batem, não é?
Uh-huh.
E de repente, olha, tem declaração amigável. E por acaso não tenho, o amigo tem. E por acaso também. Ah, mas eu também não me quero dar como culpado. Está bem. Vamos chamar a polícia. Chamou a polícia e ninguém
polícia.
Atende.
Ok.
Ninguém atende. Olha, então vamos fazer assim. Vamos fazer o jogo dos palitos. Quem tirar o mais pequenino tem palitos ou não. Não tenho palitos.
Não posso rir.
Já sei. Pedra, papel ou tesoura. Mas não
também
saem daquilo.
Não dá, não
estão
sei.
Em pedra durante 10 minutos.
Okay.
E depois, olha amigo, vamos ter que resolver isto.
À pancada.
Como é que fazemos? Já sei.
Mais
vamos
forte.
Regressar a 1500 e vamos à pancada. Vamos embora.
Mas não é boa uma cena tipo... não é de homem, entre aspas, testosterona. Eu odeio. Tipo, é a cena que eu mais odeio. Vocês já sabem, é muita testosterona junta. Mas não é um bocado.
Está a ser um bocadinho sexista, mas eu já estou habituado neste podcast.
Não, é que os homens
tu tens sido preconceituosa,
não se conseguem controlar, são parvos.
Há pouco tempo racista, agora
mas eu posso
sexista,
ir contra os homens. Os homens estão em milhares e milhões de anos de vantagem em relação a nós, portanto.
Como assim?
estão em vantagem, vocês estão à frente, claramente, não é? Tipo,
sim,
a sociedade
razão.
Trata-vos muito melhor.
Sim, tens razão.
Portanto,
tens
eu posso.
Não estava à espera de vir parar aqui, ok? De repente,
homens.
Como é que mocada já estamos a falar de desigualdade de géneros? Não estava à espera de ter vindo parar
aqui.
Não,
eu estou a falar de homem cis, caucasiano
sim.
E estúpido. Tem que ser esta combo.
Pedra, papel ou tesoura? Quem ganhar lançou o jingle. Pedra, papel. Quem ganhaste tu?
Vamos começar este episódio com um pequeno teste a Rui Simões. De que cor é que estão as minhas unhas?
Grená. Leitoso grená.
Isso não tem nada a ver, vá, dá uma resposta como deve de ser.
Azul,
ou é leitoso ou
sei.
É grená.
Leitoso?
Fui esta semana
a
fazer
é leitoso.
As unhas.
Então está de leitoso. Está cremoso. Há cremoso ou não?
Não, há só leitoso.
Há só leitoso. Não há cremoso.
Não sabes acordar. Eu fui esta semana às unhas, fiz um story. já estive contigo dias e dias e tu não sabes de cor é que estão as minhas unhas.
Ah, isto é um questionário, eu estou no BuzzFeed, está bem, desculpa, não sabia. Não sabia que este podcast era
o
BuzzFeed.
Não, só prova o namorado que tu és, que não tomas atenção a mim.
Estou atento a outras coisas, muito mais importantes. A ti, ao nosso filho, à nossa casa. Estou atento a outras coisas. Essas superficiais. Pá, desculpa se tu casaste com um homem. Lamento imenso. Tu casaste... Diz-me lá, mostra. Aí, isso é bada difícil, Mafalda.
Pois é.
Cor de rosa e com um toquezinho amarelo.
Não é cor de rosa, é leitoso com um toque amarelo.
Ah, mas para mim é cremoso. Ela enganou-se, okay. Para mim fez-te cremoso.
Tu não gostas das minhas escolhas de unhas?
Eu gosto das tuas escolhas de unhas, mas desculpa lá, se tu casaste com um homem...
Eu não casei. Foste altamente achincalhado nesse Reels.
Desculpa lá.
Do se género, as pessoas, ele tem medo de compromisso e não sei o quê.
Desculpa
e eu pensava, algo que ele tem mais medo é de compromisso. Tivemos um filho juntos.
Um filho, claro.
Temos um podcast.
Estamos juntos há não sei quanto tempo e há um podcast. Agora, desculpa lá.
Desculpem. É pá, desculpem mesmo.
Olha, vão-te meter brufé no copo. Queres?
Fogo. Bem
por acaso está difícil, né?
Dá-me um copinho de bissolto, sim.
Porque é o que tu precisas, já, para a tosse seca e irritativa. Não é como dizem? Para a tosse seca e irritativa, bissolto, sim. Mas como eu estava a dizer, olha, peço imensa desculpa. Eu ser um homem profundo, com intelecto e substância. E não ligar tanto à tua cor das unhas e ligar a outras preocupações.
Então diz-me quais são as outras preocupações.
Desculpa se eu estou preocupado comigo, contigo, com o nosso filho, com a nossa casa, com o mundo.
Disseste bem comigo.
Com o mundo.
Desculpa se eu estou preocupado comigo.
Desculpa se eu estou preocupado com essas coisas, está bem? E não sou tão superficial.
Como eu queria que tu fosses.
Percebes? Não sou tão fútil, exatamente.
É.
Então estamos doentes, é uma grande verdade. Portanto, malta, há a possibilidade de levarem metade do episódio com tosse de um lado e tosse de outro.
Yeah, mas tem
qual é que
graça.
Achas que é a tosse mais fixe? Feminina ou masculina?
Uma boa tosse masculina, eu acho que...
Sabe bem, não sabe?
Abana a casa. Enche uma casa.
Enche uma casa e há pessoas que tossem em fade.
Em fade,
nunca
ouviste.
Há umas que parece, não, eu estou aqui.
Eu estou a tossir, bué.
Toma atenção, eu estou aqui. Oi.
Mas como é que é tossir em fade? Em fade, desculpa, não posso
em fade. Não há pessoas que tossem assim e acabam...
Não, nem sei o que
a pigarrear, não. Há pessoas que tossem assim.
Pai, tu inventaste uma palavra, é pigarrear.
Pigarrear. Vou já ver.
Não é pigarrear.
Claro que pigarrear existe.
Não, claro que não é pigarrear.
Não
claro
é pigarrear.
Que é outra coisa.
Então deixa ver se pigarrear existe ou não.
Pronto. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, malta. A semana passada, quando nós gravámos podcast, eu já estava a ficar doente. E eu vou-vos dizer o porquê de eu estar doente. E venham os médicos desse lado dizer que não se fica doente assim.
Pigarrear. Tossir com pigarro. Produzir certo ruído
a
com
sério?
A garganta para expelir mucosidade.
Que nojo! Parabéns, Rui. Bem, nada. Nunca vi tanto orgulho no olhar também. Calma, é só uma palavra.
Pigarrear.
Pigarrear.
Podes usar.
Vou usar a partir de agora.
A ficha.
Pronto. Vou-vos dizer como é que eu acho que fiquei doente. Eu fui trabalhar, saí de casa com o cabelo molhado. Num dia de muito, muito frio. E acho que foi esta pequena estupidez... Que me fez ficar doente.
Pequena grande.
Pequena grande.
Depois, sabes como é que se nota que tu és egoísta? É por estes pequenos... estás a ver? São estes pequenos detalhes.
Que
tu sais de casa.
Tu
sais de casa. Tu sais de casa. Com o cabelo molhado. Ficas doente.
Porque estava a cuidar do
mas
meu filho.
Mas esqueces que tens um neném. Esqueces que tens um marido.
Eu não segui o cabelo por causa do teu neném.
É assim que se vê.
Que tu quiseste.
É assim que se vê.
Percebes?
Que temos aqui. Tu és uma bolinha de egoísmo, caraças.
Não. E eu estava a tomar conta dele, eu pensei assim, não tenho tempo para secar o cabelo.
Até que é tão mentira.
Carta
mas depois, depois não ficámos logo todos doentes, não é?
Fiquei eu primeiro.
Ficaste tudo doente.
Foi em fade, a doença também foi em fade.
Foi por osmose, foi passando um para o outro, exatamente.
Passado umas noites...
Mas ele ficou logo depois de ti.
Não, eu fui sexta, ele fica domingo.
Yeah.
Eu fico sexta, ele fica domingo. Domingo, segunda Manel.
Sim.
Segunda Manel doente. Rui... Todo fanfarrão, andava a pavonear-se pela casa, a tomar conta dos dois, e traz bissolto sim para mim, e traz brufeno para o Manel, e não sei o quê. E a dizer assim, pois, tu não te cuidas, pois, isto depois agora cai tudo em cima de mim, e não te cuidas, e não bebes sumo de laranja, tenho sempre aqui sumo de laranja, tu não bebes sumo de laranja. Olha, e a vitamina C, já tomaste a vitamina C hoje, eu tomo sempre, por isso é que eu não fico doente, e entretanto, os meus pais ficam doentes.
É.
E o Rui ainda mais fanfarrão. Ele assim, eu que vivo contigo não estou doente, os teus pais são uma merda. Os teus pais ficaram doentes, sou eu que não fico, sou maior. Corta para o Rui, ficou doente.
Mas não é estas pequenas técnicas que foram os nossos pais que nos passaram, tipo, olha, bebe suminho de laranja.
Tu,
e bem,
Rui, tu achas
e aquilo
mesmo?
É um shot de imunidade, não te vai acontecer nada. Então eu andava mesmo aí todo de gabarolas. Que eu, mesmo como quem conhece as coisas. E está, pois, já sabia, todo moralista, já sabia, porque tu não bebes sumo de laranja.
Mas diz-me uma
está,
coisa, claro, mesmo com este acontecimento, não acreditas na mesma que o sumo de laranja te cura?
Claro que cura, não tenho dúvida nenhuma, só que eu andava era a beber o sumo de laranja errado. Eu não comprei o certo. Eu não comprei e não fiz. Eu tenho, aquilo tem que ser sumo de laranja natural mesmo.
Okay.
Espremido com laranjas. Se for, e pá, com se for do Algarve, melhor. Com amor, tem que ser laranja do Algarve e espremido com amor. E assim faz toda a diferença. Agora, eu não bebi o sumo certo nem as quantidades certas.
Okay.
Daí, aquilo não produzir o efeito que eu queria. Estás
exatamente. E não tem a ver com o facto de dormires comigo e com o Manel doentes os dois num quarto fechado? Não
tem. O sumo de laranja, para mim, produz um efeito. Eu fico blindado. Fico blindado de doenças.
Estás completamente blindado.
Pá, expus-me...
Demasiado.
Expus-me exatamente a bicharada agressiva.
Yeah.
Desde a ti, Manel, e para a rua também, não de cabelo molhado, mas às vezes t-shirt.
Pois então, é, tu és muito a par.
Expus-me esse bicho, então aconteceu, não é?
Tu expões-te muito ao bicho.
Fogo, eu nem estava a acreditar, caraças. Depois daquela gabarulice toda, depois daquela fanfarronice.
E de muitos dias.
Bué de dias, sempre a mandar à cara. Mas é, pois é, sempre a mandar à cara.
Hoje
pois,
é quê? Hoje é domingo, não é?
Yeah. Então, ouço-te a tossir e digo, pois.
Estás a ver?
Sumo de laranja.
Sumo de laranja.
Ai, tu pior, Rui.
Não, pois o Rui foi comprar.
Sumo de laranja, não bebes sumo de laranja.
Dois garrafões de sumo de laranja. Dois. E andou-me aqui a impingir a porcaria do sumo de laranja. Então tu disse, olha, bebe lá o sumo de laranja. O Rui, não quero, quer beber água. Não, bebe o sumo de laranja. E servia-me um copo de sumo de laranja.
Aí fiquei tão chateado. Estavas quando sinto aquela chato. Primeira fagulhinha na garganta, sabes? Yeah. Aquela primeira faísca, pensou,
parece tu fagulhas.
Oh, vem aí. Está de regresso, vem aí. Até que depois comecei...
A tossir.
Yeah, aquela tosse seca e depois teve que ir para...
Aí, mas tu és um gandacão a tossir, digo-te uma coisa.
Porquê?
Tu à noite...
Então, eu gosto de mostrar, já, estou aqui.
O tua tosse é o teu aqui. Porque tu à noite tosses e tosses bem e
aí, mas é tão duro. Sabes do que é que eu tenho saudades? Há coisas quando tu tens filhos...
Ah, podes querer, também eu.
Há coisas quando tu tens filhos, tu depois sentes saudades, não é? Uma delas que eu tenho saudades é poder tossir à vontade
também
no
eu.
Quarto.
À
é
noite?
Estar no quarto e ser mesmo um javali a tossir.
Também eu,
ser mesmo um gandogre... Agora, como é que eu tenho que fazer? Ah, tenho que pôr a mantinha à frente da boca.
A minha, eu fazer... tosso para uma almofada.
E mesmo assim já é contido. Pois, é para uma almofada e mesmo assim é contido, não é?
Yeah, mesmo assim não além é a tosse
abafar,
que eu quero. Yeah.
Não é que eu quero, exatamente. Não. E mesmo assim, produz o efeito, se tu tossis para cima da almofada, o mesmo efeito sem ser para cima da almofada, porque supostamente se tu tossis para cima da almofada,
sair,
aquilo sai.
Não sei, eu sei que esta semana tive que eu própria sair do quarto a correr e o Rui, estás bem, precisas de ajuda, estava lá em cima no quarto.
Bem, também é um drama.
E tive um ataque de tosse e vim a correr. Para... Não, estás a ver, porque imagina, segurar a tosse é bué da difícil.
Pois, eu sei.
Segurar a tosse não é fácil.
E é bué irritante porque é uma comichão que não sai dali,
é uma
não
é? Cena.
Tu não consegues, distrair daquilo que é. Uma coceira que fica aqui e fica aqui o tempo
verdade.
Todo.
Verdade. Mas olha, por acaso
esta
semana...
Vezes, eu estou a pesar, não é? Ok. Logo nos primeiros momentos eu estou na cama e estou a pesar. Ok, estou de coceira, mas pá, tenho uma filha a dormir.
Vai dar
e não
tosse
quero acordar.
Não,
portanto, aguenta. Consigo aguentar um minuto, dois minutos, três minutos. Pá, aliás, tantas, tenho um rato a coçar-me a garganta.
Por dentro.
E eu tipo, pá, caguei.
Mas
vai
espera,
acordar.
Mas nunca ponderas sair do quarto, como eu fiz?
Nunca. Nunca.
Dá muito trabalho.
Epá, até porque tu assustas a casa toda, não é? Dá muito trabalho. Tu assustas a casa toda. Ah, está a arder o quarto.
Está a
é
morrer,
isso.
Ela está a falecer.
Ela vai morrer, é isso. E pronto, é só uma tosse.
Mas esta semana dei por mim.
É
não
que tu
sei...
tens a noção. Tu, ao saís do quarto, como sais,
ele
é a mesma coisa que tu
mais.
Tossires.
Ah, é verdade.
É igual.
É verdade. Pronto. Até porque a porta do quarto está a chiar, tu não puseste óleo, então pronto. Tem que ser os homens a pôr óleo nas
pronto,
portas.
Tá bem. Lá está, mais uma vez aqui a promover a desigualdade de géneros. É
exato.
O que é?
Sim, sim, não reparas nas minhas unhas, mas também não tens tempo
para
pôr óleo.
É o que é? É promover?
Sim. Não, o que eu ia dizer esta semana, por acaso, não sei se tu és como eu nestas coisas, que é, eu vejo bem os comentários do TikTok.
Sou, porque nós somos iguais.
Nós somos
eu não
um
promovo
só.
A desigualdade de género.
Tá
nós somos iguais.
É verdade, tens
todos
razão.
Diferentes, mas no fundo...
Todos
iguais. Todos com os mesmos direitos.
E deveres.
Todos com os mesmos deveres. Não temos todos, mas deveríamos.
Mas deveríamos.
Se eu sou bom homem e bom cidadão. Malta, deixo convosco.
Mas o que tu disseste
convosco.
Não há como.
Não há.
Olha, esta semana estava no TikTok e estava a ver os comentários das coisas.
Sim.
E apareceu-me um TikTok assim. Truque para segurar peido na rua. E eu pensei assim, pá, quem é que precisa de um truque para segurar peido na rua? Tipo, porque é que é preciso um truque? Tipo, há truques para tudo no TikTok. Pronto.
Sim.
E abri os comentários. Pá, e de facto, há bué de pessoas que precisavam daquele truque. E eu não fazia ideia que as pessoas precisavam de truques.
Mas só há um truque? Posso dar
eu
um?
Eu não vi o truque.
Não sei, dá-me dois.
Eu não tenho truque nenhum.
Então como é que seguras? Tens que segurar.
Ou fazer força.
Ou se te apetece, andaste aí a soltar toda.
Vai, não quero falar de pãozinhos.
Pronto, tá
mas
bem.
Qual é o truque?
Não sei, eu tenho dois ou três. Ou podes pôr uma rolha, não é? Uma rolha de cortiça, malta, abri uma garrafa de vinho, não mandou
chega.
Uma rolha fora.
Chega, okay. Porque é que eu trouxe este tema para cima da mesa?
Uma rolha nos bolsos. Pronto, andam sempre uma rolha. Não há quente com o corta-unhas, por exemplo. Pronto, naquele bolso pequenino da calça de ganga, é para
no
isso que serve.
E há no para a rolha do pum.
Põe a rolha. Não tenho assim muitos mais. é esse, é segurares por ti.
Pois é, esse. É? É, mas há um monte de gente que não tem força no esfínter e que não consegue segurar por ela própria.
Mas podes largar em feito também. Já não curtas o humor de punhos.
Eia, nem eu.
Não curto nada o humor de punhos. Não. Quer dizer, então, mas tu é que traz isso? Qual é que era o truque já agora?
Já não vi até ao fim.
Então.
Era muito grande o vídeo.
Então porquê é que não puxaste até ao fim?
Pá, porque eu não preciso do truque.
Pá, agora quer saber.
Já vou procurar.
Malta, então vá, deixem vocês nos comentários do Spotify quais é que são os vossos truques.
Não, não, é que eu odeio este género de conversa.
Yeah, também não curto, mas deixem lá o vosso truque, só para eu me rir.
Fogo.
Agora quero é saber, caraças.
Está bem, mas pronto, mas que é assim.
Mas o payoff pode ser horrível. É como aquele filme da caixa.
Qual payoff pode ser horrível?
O payoff do agarrar o punho, se calhar não. Porquê? É nada. Pode ser
pode
só para
ser
te
nada de especial, sim.
Estás
sim.
A perceber? Ou pode não ser nada de
pode
especial.
Pode ser só ali um gancho.
Há um filme que é dos filmes mais irritantes de sempre. É sobre uma caixa. O filme é toda à volta de uma caixa. E tu nunca sabes o que é que está dentro da caixa.
Okay.
Então estás ali num grande stress, numa grande ansiedade. Pá, quando é que revelam?
Que
quando é que abrem?
Esses filmes.
No final, abrem a caixa. O que é que está dentro da caixa?
Nada.
Bola. Zero. Pá, achas que dá vontade de partir a
televisão? Mas espera aí. Mas estavam nervosos com a cena que estava dentro da caixa?
Quem?
As pessoas no filme?
Ah, então está toda a gente. Imagina tu deste lado. Estás a ver o filme, não é?
E está
estás ali
assim.
O filme todo. O que é que se passa?
Não,
eles fazem
no
ligando.
Vídeo.
Qual vídeo? É um filme.
No filme, desculpa.
Sim.
No filme também está tudo assim?
Então, claro, eles querem revelar o que é que se passa com a caixa. A caixa passa
e
de um
que
para o outro.
Não conseguem abrir.
Ah, pá, não, tens que ver o filme. Agora não vou dar
mostra
spoiler.
Mostra lá, dá lá spoiler.
Opa, eles depois arranjam uma data de coisas, não é? Arranjam uma data de justificações para não abrir a caixa.
Ah, tá bem.
Que é para tu também ficares agarrado ali durante uma hora e meia.
Ai,
depois só no final.
Mas também qual é que é o gozo de fazer um filme assim?
E depois só no final é que se revela. Ah,
não tem nada.
Afinal, a caixa não tem nada. Será que o jovem que agrediu o velhote viu o filme?
Estava irritado.
Pode ser, Mafalda.
Pode ser.
Também pode ser.
Eu sinto que este podcast é um sítio seguro e há certas coisas que eu prefiro dizer aqui ao Rui do que fora daqui. Percebes? Porque eu sinto que vou ter mais apoio comunitário da nossa comunidade Batpiense aqui.
Sim.
Portanto,
então,
tenho uma revelação.
Eu só tenho ali nos tópicos do episódio revelação.
Que
me dá também alguma ansiedade, mais do que o filme da caixa.
Que é, eu encomendei.
Já me está a dar mais ansiedade ainda.
Tá. Uma.
Sim. Rolha para pôr no cu.
Eu encomendei uma bicicleta estática.
Aí, não. Ah, pá, não. Não, não, não. Não. Não, 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 não. Porque tu és um bocado tipo bebê. Tu comportas como um puto do infantário. Vou-te explicar porquê. Tu és
então,
um bocado isso.
Que é que eu
tu
nunca usas... vou usar, pronto.
Não, vais usar, mas é como os putos do infantário. Ou como o nosso.
Então.
Já que temos um, posso dar o exemplo, não é? Em que ele fica distraído com um brinquedo durante um minuto.
Okay.
Depois já foi. Essa bicicleta estática, tu vais usar um total... Epá.
Uma semana?
Não sei, eu acho que, olha, é como o dreno que tu vais bebendo.
O drenante.
O drenante.
Vou
vais
usando,
bebendo.
Vou bebendo.
Nunca mais te vi com o drenante na mão.
Pois, também nunca vês as minhas mãos, não vês as minhas unhas.
Pronto, mas se calhar já drenaste o que querias drenar,
que...
não já?
Não, ainda me falta drenar um bocadinho.
E não tens medo que eu depois... Já, tu tens que imaginar a figurinha que vais fazer,
não
é?
Na bicicleta estática as pessoas não têm estilo.
Pá, têm um estilo do caraças. O esforço e não sei o quê. Pá,
tu não,
não sei.
Te vou ver, eu vou pôr no meu closet e ficas aqui com o Manel e eu te vou lá dentro fazer sempre 15 minutos ou 20.
Que não vais? Onde é que tens espaço para meter a bicicleta estática? Porquê compraste? Qual é que é o teu...
Okay, vou diz-me
qual
no
é
corredor.
Que é o teu objetivo. É que tu todos os
é
dias...
É mexer-me.
Eu acho engraçado. O mundo divide-se também neste tipo... Há sempre dois tipos... Não há? É... Como, por exemplo, tu todos os dias chegas a casa e tens um hobby novo.
Yeah, tenho uma ideia.
Vou pilates.
Pois é.
Ah, agora vou bicicleta estática. Ah, agora... Então, olha, tens o paddle, por exemplo, caralho.
Mas é que aí tenho que sair de casa, não sei o que, dá-me preguiça. Aqui é só ir até ao closet e fazer um bocadinho
mas,
e paro.
E porquê é que não fazes bike à série? Porquê é que não fazes bicicleta à série?
Porque isso dá trabalho e tem frio. Imagina isto aqui. É o conforto do meu lar. Posso estar a ver TikToks, posso estar a fazer montes de coisas.
Sim.
Enquanto me mexo e perco calorias.
Está bem, mas é muito mais eficaz a outra, caraças. Vais para a rua, não é fixe, caraças.
Rui, mas é assim, a outra eu vou fazer duas vezes. Tanto porque eu caio, esfolo-me, desisto.
É que tu quando fazes, olha lá, tu quando fazes bike à série, há uma motivação, por exemplo.
Mas a minha motivação é só perder peso.
Está bem. Epá, mas não chega.
Eu não gosto do outdoor
essa
como
motivação,
tu.
Mas essa motivação não chega,
chega
só de perder peso.
Então qual é a motivação? De ver Cascais?
Olha lá,
quantas
é
vezes é que eu já vi Cascais?
Em casa, caraças. Não, começas em Cascais, vais até Algés.
Já vi tudo.
Há uma motivação.
Não há nada que eu não conheça.
Mas não é só ver, é o foco.
Mas
é o objetivo. Eu quero chegar a Algés.
Não,
e depois em Algés tens uma recompensa. Nem que esteja lá eu com amendoins na mão.
Não, mas é que eu não entendo.
Vai lá até cá. E tu eu na meta assim, com amendoins.
Com M&M's.
Sim.
Eu não entendo aquelas pessoas que correm, sabes, as pessoas que... que têm esse mas para mim também desconforto é propositado.
Yeah. Eu também não curto correr. Eu vou correr várias vezes, mas não curto correr. Yeah. Mas eu tenho que correr sempre com fones. Eu tenho que ir de fones.
Ah, é a música.
Yeah, é a música.
Mas aliás, vais ouvir a mesma música em loop?
Vou. Okay. Mas eu já cheguei, eu gosto tão pouco de correr. Não, vou, claro. Eu gosto tão pouco de correr que eu já cheguei a voltar para trás com os fones sem bateria. Os fones sem bateria, tipo, pá, quem ganha, não vou correr. Okay, não quero. Eu preciso mesmo de uma distração que me distraia.
Mas porquê que tu corres? Estou a correr.
Para saúde, mental e física.
Então, mas faz-te bem mental?
Faz.
O quê? É o suar? É o sofrer?
É pá, é estar longe de ti um bocadinho.
Supor, é verdade, se calhar.
Não, é sim, é suar, é correr, faz-me bem fisicamente, gosto de estar durido, gosto depois de sentir as pernas doridas, depois também faço mais coisas.
Ok.
Faço, sei lá, flexões, depois, como estou ali na pista, posso fazer elevações.
Homem. Ganda
macho.
É lá, ele tem mesmo muita testosterona.
Gosto dessa sensação de estar durido.
Ok, eu também gosto, mas é só isso.
Pronto, então aqui estamos... Não estamos sintonizados, não é?
Mas olha, mas achas que sinto mal esta ideia da bicicleta estática?
Opa, acho péssimo. Opa, é mais um obstáculo para o meu filho bater com a cabeça. É mais
um.
Mas
é verdade, já. Aí, eu nem pensei nisso.
Claro. É mais um mono para ter cá em casa.
É aquele gatinho.
Vai bater com a cabaça.
Yeah, aquele gatinho agora. Eu vou-vos dizer uma coisa, um grande defeito dele a gatinhar, que é, primeiro, gatinha mal, mas isso vamos deixar para outra altura. Segundo, ele gatinha a olhar para baixo, ele não olha para a frente. Então, tipo, aquilo, ele vai contra o que tiver à frente. Ele só olha para o chão, é o foco dele, é como o seu pai.
O foco, é
também
verdade.
Tem o foco, o sim, foco na vida. E o foco sempre, dele é olhar para o chão.
Está
pronto.
Sempre no chão, com umas lesmas.
Com umas lesmas. É aí. Grande ponto. Olhem, vou-vos dizer uma coisa. Eu não sei se a problemática das doenças foi pior do que este acontecimento desta semana. Não sei. Não sei se esta tosse é mais grave do que isto que aconteceu.
Pode ser.
Para ti, na tua escala de 0 a 100...
Foi gravíssimo aquilo que aconteceu.
Foi um
muito
crime
grave,
que eu cometi.
Foi um crime. Pronto. Não vais a tribunal de sentimento, mas também
mas
não
espera.
É prisão perpétua, mas mereces aqui uma condenaçãozita.
Uma condenação.
Pena leve.
De juiz.
Yeah.
De juiz. Não, a mim, de sentença, que era o que eu queria dizer. Basicamente, vou-vos contar o que aconteceu. Vocês se me compreendem ou não, vocês têm que decidir se me compreendem ou não, ou se estão com o Rui, que é, eu desci para dar o biberon ao Manel com fome,
ao Miguel, Manel
com fome, Manel no meu colo, Manel não estava a chorar, não vou mentir, Manel não estava a chorar,
okay.
Manel no meu colo, se quer comece-lhe a fazer o biberon, estou a fazer o biberon, vejo assim, uma tira no chão, castanha, nojenta. E eu assim, tipo, o que é isto? É uma folha, o que é isto? E de repente estava-se a mover, pá, boeda devagar. Calma, era uma lesma.
Claro.
Estava a mexer-se super devagar. E eu estava a fazer o biberon de costas para a lesma, já tipo, aí que nojo. E tipo, se ela vem bué rápido, de repente, e me ataca. Mas continuei a fazer o biberon, não sei o quê. Estou com o Manel ao colo, biberon de um lado, Manel do outro, assim, a olhar para a lesma e penso assim. Ele já sofre de biberon.
Ok.
E penso, vou apanhar a lesma agora, pá, não. Estou com uma cena em cada lado. Sento-me, dou o biberon ao Manel. Pá, demorei o quê? Quanto tempo é que se demora? Olha, o acidente. Olha o acidente.
Pode ser, yeah.
Espero que não. Espero que esteja tudo bem. Boa sorte. Vou dar o biberon ao Manel. Quanto tempo é que eu demoro a dar o biberon?
2 minutos. Uma coisa
não,
rápida.
Não, 10.
A dar? 10?
De manhã, 10.
Ah, eu é 2 comigo. Olha, então não sei. Olha,
pronto,
no meu colinho
o Manel
eu como bem.
Foi 10. 10, vá, 10 minutos. Vou dar margem. Se calhar foram 7. Quando me levanto, onde é que está a lesma?
Mas porque,
cadê a lesma?
Mas porquê é que tu não apanhaste logo?
Porque eu estava com o bebê de um lado no colo, que eu também já aprendi.
Mas porquê é que não apanhaste logo, caraças?
Mas, oh Rui, é uma lesma. Como o próprio nome indica, lento como a lesma.
Sim.
Não é? Parece uma lesma.
Ela deve-se ter borrado de medo, não é?
És lento, pareces uma lesma.
Ah pá, está bem, ela deve, sei lá, viu-te, que é esta pessoa, 50 vezes maior do que eu, com um mega amendoim ao colo.
E não...
Bem, deixa-me raspar daqui. Nem largou langonha.
Deve
ter pensado, olha, para não deixar rastro, deixa-me pôr a langonha nos bolsos e tipo,
yeah. Raspa-te daqui. Não, é que eu nem percebi, eu até me pus assim para ver se havia um rastro de ranho no chão.
Nada.
Nada.
Claro.
Onde é que ela está?
No momento de aperto, até uma lesma vira Ronaldo.
Mima,
não é?
Olha,
é tipo, rapidíssimo,
oh,
deixa-me eu basar daqui.
Como é que é possível? É que foi um grande caminho que ela fez.
Pois, percebo. Mas agora onde é que está a lesma, não é?
Onde é que ela está? Não é?
Como é que tu... Opa, é que tu não viste, de certeza, depois
está
a minha
referência...
Está
na nossa louça?
Não sei onde é que está.
Está no chão,
eu sei que ela se pode meter
cozinha.
Nos rodapés. Eu fiquei
eu
com trauma de lesma.
Aí,
eu fiquei com trauma de lesma por causa da Madalena Abcacis.
Pois foi.
Que ela fez uma grande novela à volta da lesma.
E viu o rastro da lesma.
A lesma basava de dia, aparecia à noite. Era tipo vampiro, exatamente. Yeah. Era este o género. Era a lesma. Então eu fiquei com trauma de lesma. Porque eu penso logo assim. Está bem, é uma lesma. Mas
não
eu penso,
vai fazer
eu vou
mal
estar
nenhum,
a dormir,
nem ataca, nem é rápida.
Eu vou estar a dormir e a lesma vai-me entrar para dentro da boca. Eu não consigo viver, por exemplo, com baratas em casa. Eu assim que vejo uma barata, arranca para ir matar a barata, não é? Ou para tratar da barata.
Nós já contámos aqui, acho que nós contámos, já tínhamos podcast aí.
Já, na cena da barata, sim, na cena do México.
Baratas.
E com a lesma, para mim é igual, ou seja, bicho, eu sou um homem de coragem, vou-vos já dizer, malta.
Já, com
bichos. Eu sou um homem de coragem, mas com bichos, eu sou um homem corajoso, percebe?
Tirando bichos.
Pá, mas bichos.
Já, tu ficas mesmo bem afetado com bichos.
Já, e seja baratas, seja lesma.
Tu és
bichofóbico. Portanto, eu começo logo a pensar nessas coisas. São os pensamentos que me invadem, é aquilo que me vem logo à cabeça. É tipo, pá, eu vou estar a dormir e aí vou levar aquela lesma.
Mas posso fazer
ou
uma pergunta?
Vou tirar um pacote de arroz e está lá a lesma em baixo.
Ok, isso é assustador, sim.
Yeah.
Mas a cena de estares a dormir e entra-te uma aranha na boca. Porquê é que isso te afeta assim tanto se não te acordar?
Ah pá, porque sei.
Mas
é,
não
é
sabes.
É o imaginar.
Mas tu não sabes.
Mas é imaginar. Mas como é que sabes que não acordas? Como é que tu sabes que não acordas?
Às vezes quando estás a tossir, se calhar se à noite é uma lesma.
É que eu não estou afanhado, eu estou a falar. Se for aquele afanhar, afanhoso... É que se for aquele... Eu estou a falar agora do aranhiço. Não te acorda? O aranhiço com a pata
sei lá,
gigante.
Nunca acordei com o aranhiço na boca.
Epá, se calhar também porque nunca te entrou um aranhiço para dentro da boca.
Vamos lá.
Epá, é que essa cena é mito.
Não é mito.
Aquela cena de... Aí, epá, durante a tua vida toda entram-te mais de 10 mil aranhas para dentro da boca, 14 mil mosquitos
pois
e 7
é.
Lesmas.
Pronto, sendo mito ou não sendo mito, não interessa. A verdade é que temos uma lesma à solta nesta casa ou no jardim, na melhor das hipóteses.
Espero
não é?
Que sim.
Vamos esperar que sim. Ou então esperar que ela acabe na nossa boca sem nós percebermos.
Espero que não.
Ignorance is bliss. Eu acho que é a melhor parte. Bem, malta, uma coisa que...
Me deixou triste, padre, riados.
Não, e a razão pela qual nós estamos a gravar ao domingo e este episódio vai sair segunda era porque nós achávamos que ontem íamos passar o dia a jogar pádel, a curtir, a brincar, a fazer macacada.
Exato, exato.
Corta para passarmos o dia em casa.
Já foi que, exatamente como nós tínhamos dito a semana passada, não é? Íamos gravar então depois do torneio de pádel.
Ou seja, para vos contar tudo o que tinha
torneio,
acontecido.
Depois de um torneio de pádel adiado. Nós, no fundo, nós acabámos por gravar depois de um torneio de pádel, mas adiado.
Adiado, sim.
Já, por causa da depressão, Martim, que bateu, foi forte, foi
verdade.
Rispa.
Foi rigíssimo. Pá.
Tu nesse dia foste dormir mais cedo e eu já estava a ouvir o vento.
Ah, tu já davas?
Já, e comecei a pensar, ei, bem.
Está uma ventaria.
Está uma ventaria, está naquelas, está hardcore, está difícil, mas nunca achei, fui-me deitar. Quando me fui
foste deitar tipo tranquilo, não tiveste medo?
Fui-me mais ou menos tranquilo, à meia da noite comecei a pensar, será que os torres aguentam?
Não
será
foi?
Que esta casa...
vamos ter agora o teste.
Não sei. Mas depois, no dia a seguir, acordei, bem, comecei a ver as notícias. Eu assim, não pode ser.
Eu imagino, eu fui até à TVI.
Carros partidos.
Sim, postos de eletricidade no chão com
outdoors caídos.
Foi péssimo e pronto, daí ter sido, tivemos que adiar o torneio de pádel por causa
sim,
disso, por causa
muito
dos danos, exatamente, no clube de pádel.
E para a vossa segurança também, malta, por isso é que o torneio não se realizou. Para já não havia condições, não é?
Okay.
E para vos estar a entregar também uma coisa assim.
Pois é isso, uma coisa meh.
Não fazia
nós
muito
pensávamos,
sentido.
Tipo, só, tipo, é a nossa oportunidade de ter uma cena fixe, portanto queremos que seja mesmo fixe.
É, o torneio ia ser meh e até mesmo, como eu vos estava a dizer, por vossa segurança mesmo, porque aquilo, epá, houve vidros partidos, houve muita coisa partida, sim, depois mesmo no dia, no sábado, aquilo
é
em dia está vento, chuva,
vento, tipo...
porque foi mesmo agressiva, então repara, se houve árvores a tombar,
pois é,
imagina o que é aquele vento faz aos vidros.
Pá, eu estava na
mesmo
cama.
Mesmo furioso, este vento estava mesmo
furioso,
cheio de furia.
O Martinho estava,
Martinho
da
também
Vila.
Viu o filme, se calhar também viu o filme.
Viu o filme da caixa.
Também estava irritadinho.
E percebeu que não estava lá nada.
Esta é a única depressão que merecia nome. Esta sim, não é?
Ah, é?
Por todas as outras, de repente, estamos a chamar ao mau tempo.
É verdade.
Estamos há 3 ou 4 anos a chamar ao mau tempo nomes, não é?
Virou meio moda.
Ou é o Carlos, ou é o Afonso, ou é o Tiago, ou é o Rui. Pronto, há sempre.
Então, já houve a depressão Rui.
Já houve o Rui.
Eu lembro-me o Rui.
Pronto, e nunca bateu como. Esta sim merecia nome.
Esta sim. Um nome imponente, até
claro,
mais...
que é para haver destaque.
Este era um Elder, esta era mais furiosa do que Martinho.
Que é para daqui a 10 anos. Ei, lembras-te quando houve
da
a Depressão Martinho.
Martinho? Exatamente.
Agora, se eu vos perguntar, da Depressão Martinho, vocês lembram-se, não é, malta? Se eu
da
vos perguntar,
Rui.
Da do Rui.
Não se lembra.
O que é que aconteceu com a Depressão Rui?
Nós andámos de forma leviana a andar a chamar nomes às coisas. As coisas não mereciam nomes, era só uma chuvinha e de repente tinham um nome.
Sim, sim.
Não. Esta sim.
Aquela chuvinha molha parvos. Vamos chamar de Rui. Não é? Aquela chuvinha na diagonal.
Sim, a chuvinha na diagonal. Aqui Rita.
Aqui Rita.
Vamos chamar Rui.
São Rui, exatamente.
Não, mas eu estava no quarto. Tu vieste mais tarde para a cama, mas já estavas na cama quando eu acordei com o vento. E eu estava tipo a ouvir o vento. Acordei mesmo. E pensei, qual é que é a diferença desta violência e de um furacão? Imagina. Ok, eu sei que um furacão é pior. Mas... isto foi mesmo muito, muito violento. Se um furacão é pior que isto, então eu não quero, meus amigos.
São estranhos.
Afinal, olha, não quero, olha.
Podendo decidir...
não quero.
Já que eu posso decidir, não quero. Furacões e tornados não contem comigo
é
para isso.
É que eu estava a pensar assim, qual é que é o nosso plano de contingência aqui em casa? Ir para debaixo da mesa, lá de baixo, da mesa de jantar?
Talvez,
é o quê?
Talvez.
Mas
não sei bem qual é que é o plano.
Comigo,
será que é o mesmo terremoto? É possível, porque também é
qual
bana.
Qual é que é o plano para supervento?
Não sei, mas é capaz
estás
de
a
ser.
Ver?
Capaz de ser.
E eu depois estava a pensar assim, estava na cama com o pensamento e tudo, e disse assim, pá, já, vou levar o Manel lá para baixo. E depois o Rui não vai querer vir, que eu já o conheço. Eu acho que tu, numa catástrofe, nunca te irias abrigar, porque achas sempre que nunca é nada, percebes? Eu nunca te imagino abrigado debaixo de uma ombreira, porque tu achas sempre que está tudo bem, percebes?
Para mim, terremotos foi só de 1755, e já lá vai, já foi, aconteceu, é momento único, raro. É daqueles, sabes quando acontece, por exemplo, nos estudos, mas há a probabilidade de acontecer, a probabilidade é muito, muito baixa, tipo, do terremoto, ou seja, já aconteceu, já não vai voltar.
Já está bom.
Já tivemos o de 1755.
Nós não podemos ser mais o contrário nisso. Imagina, eu depois do terremoto, eu fui ouvir podcasts sobre terremotos, eu agora sei tudo sobre terremotos, estás a ver? E tu é tipo, não vai acontecer, não quer saber mais.
Não, mas está aqui a prova que há possibilidades, pá, a catástrofe, não sei, espero bem que não, Viste como é que ficou o Cristo Rei?
Não.
Não viste no Expresso? Estás a gozar?
Com a mãozinha?
Não, mas está meio de lado.
Está meio de lado?
A sério, está abraçado agora. Não viste como é que está?
Está com frio.
Está cheio de frio e o cabelo está todo assim ao vento.
Sim, olha, mas era giro.
Ou então a amparar a queda. Assim, tipo, o gajo está de lado a amparar a queda com os bracinhos.
Por causa do vento, por causa do vento.
Porra.
Mas pronto, olha, foi por causa disso que tivemos que adiar o torneio de pádel. Vai ser dia, já
dissemos. Vai acontecer dia 12 de abril. Okay. Yeah. Ainda continuo a receber muitas mensagens, malta. Quem quiser ir só assistir é de borla. Pode ir assistir.
E espero que não haja uma depressão nesse dia.
Sim. Por acaso recebi duas mensagens de pessoas que vinham de propósito de longe para vir assistir ao torneio. Yeah. Já tinham as coisas todas marcadas, malta, lamento. Culpa não é minha, é do Martinho. Mas pronto, venham na mesma, dia 12 de Abril. Vai ser giro.
Na mesma, venham daí.
Venham, vamos curtir. Vai acontecer na mesma. As dinâmicas são as mesmas. O torneio vai acontecer nos mesmos moldes. Vai ser muito giro. Espero eu que console.
Preparem-se para um evento...
Por exemplo,
organizado
solo...
por Rui.
Exato.
Eu não tive nem um dedinho.
Pode acontecer aqui algumas atrapalhadas.
Não interessa.
Mas com o sol, por exemplo, nós temos, quando é com frio, quando é com vento e chuva, há depressão. Mas sol intenso, porquê é que não se chama? Insolações, por exemplo. Porquê
causa...
é que não tem
Exatamente.
Nome?
Yeah, verdade.
Porquê é que não tem nome?
Também não é uma tragédia?
É.
É bom?
Podíamos
não
dar
é?
Até de animais. Não sei.
Pois é.
Depressão urso.
Depressão...
Não? Pressão lesma.
Yeah, porque é que eu sempre também acho encalhar o nome dos
pode...
homens?
Yeah.
Lá está outra vez.
Mais uma vez, onde é que está aqui a igualdade de género, meus amigos? Não, porque quando é para os furacões... E...
É mulheres, não é?
Yeah, por exemplo, é mulheres, yeah.
Okay. Apá, então
são,
não
por
quero.
Acaso, é mais uma desigualdade. Mas olha, também está-se aqui a promover a desigualdade. Que
pois é furacão, mulher.
É furacão, catástrofe, tragédia.
Mulher,
não é? É, sempre, é o Katrina. É Ana.
Ah, pois é, tens razão.
Yeah.
Yeah, verdade. Olha.
Eu acho que é isto.
É, acho que sim.
É mito ou não?
É mito ou não é mito?
Não sei se é mito ou não.
Mas mesmo assim, tu tens vontade de viajar, não é? Com estas depressões todas a acontecer.
Imensa. Eu tenho imensa vontade de viajar, Mafalda. Eu para viajar estou sempre pronto.
Ou seja, zero amor à vida, porque equacionas meter-te num avião mesmo com esta ventania toda.
Não, eu tenho amor à vida, mas gosto tanto de viajar que eu prefiro arriscar.
Arriscas.
Eu arrisco, percebes? É que agora com os cartões de crédito Ativo Banco, tu pagas a viagem e recebes 20% de volta. Vem
olé,
tudo para
olé.
Ti. Sugas 20%.
Então para onde é que nós vamos?
Isso agora não interessa, está bem?
Okay.
Deixe viagem pela TAP, Ryanair ou EasyJet, o destino não interessa. Vais receber sempre até 75€ se aderires ao cartão de crédito clássico ou então até 150€ se aderires ao cartão de crédito de qual? AB Gold. O Goldinho, o nosso Goldinho. Tens é de comprar a viagem até dia 30 de Abril.
Mas espera, o teu AB Gold, ou melhor, o nosso AB Goldinho, também tem seguro de viagem incluído, não pagas comissões internacionais e dá-te acesso a lounges, 1300 lounges de aeroportos se o teu voo atrasar.
Viajamos como verdadeiros VIPs.
Grandes
Portanto,
VIPs.
É deixar o nosso canino... E de fazer aquela então escapadinha
podemos,
para a bagaçada.
Também podemos...
Também se pode levar o nosso canino.
Mas depois com canino não há bagaçada.
Há uma bagaçada mais ligeira.
Uma pequena bagaçada.
Uma pequena bagaçada.
E vou-vos mandar flex de pequena bagaçada enquanto pais. Pais vão perceber, porque esta semana tivemos a nossa pequena bagaçada, que é... Vimos uma série. Volta, olhem o luxo.
Isto é tão triste.
Olhem o luxo.
Ao que nós chegamos.
Nós vimos
luxo,
uma série.
Depois de pais, luxo é poder tossir à vontade...
E ver uma
e
série.
Ver uma série.
Oh, malta, é verdade, vamos assumir.
Como é que é possível?
Vamos assumir. É luxinho.
Não, é fixe, já.
Não, pronto.
Os primeiros
ver
meses
uma
não
série.
Dá, é sempre complicado.
Não conseguimos. Conseguimos
ver uma série
já,
é
não
luxo,
conseguimos, já não conseguimos. Eu acho que agora conseguíamos, mas...
Sim, sim,
pronto.
Sim.
Mas...
Calma, malta, não fica já traumatizado já.
Já, também calma.
De repente,
dá para
é
ver
que tens
uma
malta
série.
Grávida do outro lado e pensa, ai, nunca mais vi uma série na vida.
Já, não vai ser igual, mas dá
claro,
para ver.
Claro que não.
Claro que dá. Conseguimos ver a série da Gabi Petito, que eu estava muito curiosa para ver, porque eu acompanhei este caso na altura. Isto aconteceu, já não me lembro do ano, por acaso, mas acho que foi pós-Covid.
2022.
Foi, pronto, acho foi pós-Covid, já. Eu lembro-me de ver isto nas redes sociais. Basicamente, eram dois vloggers, uma vlogger e o namorado, que andavam a viajar pelos Estados Unidos, de autocaravana, e que, supostamente, ele a matou.
Yeah.
Pronto, imaginem. E o que é que isto tinha de engraçado, entre aspas, que não era nada engraçado, é que não é nada engraçado, é que eles tinham tudo documentado. Então, tudo de repente, tinhas um caso daqueles que nós vemos na Netflix, não é? Mas com vlogs.
E é assustador. Estás
a perceber mesmo cenas deles, do dia-a-dia deles.
Assustador. E é daqueles casos que tu pensas assim, como é que é possível, julgando o livro pela capa só, não é? Que tu pensas, pá, não é possível.
Yeah.
Porque o gajo era querido, era simpático, parecia, nunca tinha dado problemas na escola. Yeah. Pronto, portanto, eu acho que, e se calhar já te aconteceu, que de repente, perdão, isso aí se calhar já te aconteceu, que é, tens colegas, ou aconteceu-te com um colega da tua escola, que anos mais tarde soubeste de uma história que ficaste chocada,
muito maluca,
muito sinistra, ficaste chocada e pensaste como é que é possível.
Mas eu acho que é sempre
o gajo
assim.
Era bom. É.
Eu acho que é sempre
normalmente
assim.
Normalmente esse é sempre o perfil deste tipo de casos.
Mas a mim o que me assusta é o quão as pessoas conseguem esconder de ti, tipo no dia-a-dia, sabes? Porque, por exemplo, eles foram os dois parados pela polícia.
Mas o quê? Dos amigos? Ou, dos outros?
De tudo. Sim, dos outros, no geral. De amigos, de família não, mas apesar da parte da família aqui também ter uma parte bem chocante. Da família dele, mas depois, veja, não vamos dar spoiler, mas há uma parte ali que já é conhecida do público.
Mas ela não era a grande influencer, só para fazer aqui um parênteses,
não.
Não é? Ela tornou-se realmente, é um bocadinho aqueles artistas quando morrem é que se tornam realmente artistas, não é?
Mas é bem triste.
O primeiro e único vídeo que eles puseram no YouTube, antes de sair este comentário, tinha 500 views ou o que é que era, e agora tem 11 milhões.
Yeah, verdade.
Claro, está tudo à volta deste caso. Pai, por favor, alguém me apague o Instagram da miúda que já morreu.
Opa, achas?
Estás a brincar? Faz-me
boa
da confusão,
que impressão. Quando eu por acaso nunca pensei nisso.
Eu não, já estou morto, mas, pá, não, mas espero que...
Queres que eu te apague?
Claro que apaga. Se me apagar o sebo, apaga-me depois do Instagram, está bem? Se me limpar
por acaso
o sarampo...
Por não concordo.
Pá, por favor.
Eu não concordo.
Está ali uma pessoa, pronto...
Até
tipo, a minha
qual
obra,
é o problema?
Toda a minha obra vai ficar depois noutros sítios, mas falo toda a minha obra.
No Facebook,
obra,
no Orkut?
Está na Sport TV, toda a minha obra está por aí, basta vocês pesquisarem.
Eu não concordo.
Mas apaguem-me o Instagram, por favor.
Ninguém apaga o Instagram quando as pessoas morrem? Fica lá?
Fica, achas?
De todas
ninguém
as pessoas que eu morro. Que eu morro.
Que tu viste
todas as pessoas
faleceram?
Que eu tenho visto a falecer, exatamente.
Está lá o Instagram?
Já, yeah, fica lá.
Pronto, se calhar é outra obra, não é? Para que eliminar também essa obra chamada Instagram?
Exatamente,
pois, não sei,
ela tem
não
um
sei.
Instagram e tem milhões de seguidores também.
Claro.
Mas pronto.
O que aconteceu? Isso também, isso também é sinistro. Tu começaste a
também
seguir uma
é sinistro,
pessoa porque já...
É pá, já.
Pronto.
Não julgas um bocado?
Um bocadinho.
Eu julgo, malta. Mas pronto, em relação a, só em relação aqui ao documentário ainda, há uma parte, e é isto que me assusta, que é este poder que as pessoas têm de iludir os outros, que os dois, há uma denúncia feita de forma anónima, que viram um rapaz a bater numa rapariga, a polícia encontra-os, eram eles os dois, a polícia encontra-os, e nos Estados Unidos a polícia está sempre a filmar, né? Tipo, então dá para ter acesso a esses confrontos todos. E ele... dá um ar tipo tão querido e tão simpático que de repente a polícia está a tratá-la, ela como agressora e ele como vítima. Ele
lá
vai
está,
passar
mas,
a noite num hotel
mais,
como
mas
vítima.
Mais uma vez esse é o padrão, não é? Mais uma vez esse é o perfil que é para distrair, para disfarçar aquilo que tu és na realidade.
Que cena.
Isso é bem assustador. Depois também há ali uma crítica à polícia, mas como é que a polícia conseguia adivinhar, não é?
Não, mas a
pelas coisas que ele diz, pelas coisas que
ele
contou, também um bocadinho, mas depois das coisas que ele contou, a forma como se comportava,
sim,
toda
sim,
aquela
sim.
conduta e não
também
sei
é assim,
quê.
Também há raparigas que agridem os rapazes, não é? Portanto, não é só pensar assim.
Pá, a mim o que mais me chocou aquilo é claramente o retrato de uma relação tóxica e abusiva. Yeah, não é
verdade.
E é sempre, faz-me sempre imensa confusão ver depois isto fora. Claro que depois tanto fora é fácil julgar e analisar este caso e ver mesmo como é que a polícia se comportou. Ou seja, depois das coisas todas
claro,
terem acontecido, não é fácil. Mas eu acho que é o retrato perfeito de uma relação tóxica onde um dos lados... pode ser tóxica para um ou para o outro, não é? Isto não é só de um... não são só os homens que abusam das mulheres.
Sim.
O contrário também acontece. Se bem que há muitos mais casos de homens que abusaram e violentaram mulheres. Mas é aquela relação clássica, tão tóxica, de que... pá, tu não consegues sair. Estás tão cega pelo
pois
amor,
é,
não é? Estás tão... pá, estás tão preso àquilo porque vives constantemente na esperança.
Que aquilo vai melhorar,
sim, que aquilo vai melhorar, porque ele depois, o que é que eles contavam? Que ele depois acontecia, aquilo são, é um dia mau e, ao contrário, é um dia bom e três maus.
Yeah.
Depois é mais um dia bom e quatro maus. E assim
e
sucessivamente.
E aqueles dias bons dão-te
uma esperança, não é? Ele vai dando ali um milho, vai dando uma esperança de que
verdade.
As coisas realmente vão melhorar. Porquê? O que é que acontece neste tipo de relações é que tu já viste o lado bom da outra pessoa.
Tu sabes que existe
uma
ali.
Uma relação não começa sendo tóxica.
E é verdade.
Não é? Aquilo vai definhando, a relação vai...
A pessoa vai mostrando
cada
como
vez
é que
pior,
é realmente.
Vai ficando cada vez pior, exatamente. E tu depois acabas por te revelar mais para a frente. Mas continuas a dar alguma esperança ao outro lado, não é? Tanto que ela meio que se ilude E pensa sempre, ok, mas ele as coisas vão melhorar, ele é o amor da minha vida, as coisas vão melhorar, ele é sempre tão querido, ele depois oferece-lhe flores, ele depois ao jantar é sempre muito querido quando estas coisas acontecem.
Yeah.
Mas eu acho que é sempre muito difícil porque eu nunca tive no meio também de uma relação tóxica, nunca tive preso a uma relação desse género. Acredito que seja sempre muito difícil, como eu te estava a dizer, porque tu já viste o outro lado.
Não é? Sabes tu já que existe,
tiveste,
não é?
Tu já tiveste uma relação, entre aspas, aqui perfeita, pá, toda a gente discute, malta.
Claro.
Não há relações perfeitas, toda a gente discute, mas já viveste o lado perfeito da relação, em que as pessoas viajam, está sempre tudo muito contente, estão sempre todos muito alegres, vivem um para o outro, estão sempre a rir, a curtir, é sempre tudo espetacular, sonhos, etc. Ou seja, tu já viste esse lado. E eu acho que tu vais alimentando de que isso vai voltar a acontecer. Essas coisas...
E tu, não, era para continuares, mas tu, quando estávamos a ver a série, fizemos uma pausa e tu disseste tipo, pá, e sabes o que é que me faz confusão aqui? E eu fiquei a pensar nisso, que foi, estas pessoas nas redes sociais eram perfeitas, ou seja, isto há de ser o espelho também de muitas pessoas que nós seguimos nas redes sociais, não são vocês, somos nós, não é, obviamente, que seguimos nas redes sociais e que dizem uma coisa e transmitem uma coisa e depois a realidade é aquilo que se está a passar, estás a ver? De repente um gajo matou uma pessoa.
Sim, sim.
Tipo, matou a ela. Uma vlogger, pá, não sei, é muito esquisito. Olha, esta semana ficou prometido por Rui Simões que vamos ver o Adolescência, porque o Rui, eu não sei se vocês sabem, acho que já contei, que ele nunca quer ver nada do que está na moda. Nada. Ele não via Game of Thrones, ele não via nada do que eram séries da moda, filme. Ele não vê os filmes nomeados para os Oscars. Imaginem o irritante que isto é. Mas agora, como está toda a gente a falar do Adolescência, ele não quer ver, mas eu quero ver. Estive a convencê-lo, obriguei-o a ver o trailer, foi uma relação abusiva o que eu fiz contigo e com a Adolescência. E esta semana vamos ver e depois para a semana vamos falar.
Ah, não podemos já falar da Adolescência?
Queres falar da Adolescência? Epá,
eu gostava.
Ah, é? Se bem... Mas epá, porque assim, eu não vou... vai-te tirar... Estás a ver?
Não, mas eu não falei
já
da série.
Já estás a desistir.
Não, eu quero muito ver a Adolescência, atenção. Ah. Eu quero muito ver, mas por todo o buzz, não só o buzz, foi aquilo que se tem falado à volta da Adolescência, que acho que é uma coisa importante, acho que é uma série importante para nós vermos.
Eu também acho.
Por isso é que eu quero ver, mas basicamente, se vocês ainda não viram, malta, a premissa da Adolescência é um miúdo que mata uma rapariga, por causa da influência das redes sociais.
Yeah.
Essa é a premissa. Pronto, acho que eles agora também já querem levar isto ao Parlamento Britânico, para sensibilizar os deputados e não sei o quê. Pronto, acho que é uma série realmente importante para nós vermos por esta questão das redes sociais. Nós acho que aqui há duas ou três semanas estávamos a falar das personagens da net.
Não é? Yeah.
Essas personagens têm fãs. Isto agora, malta, eu se calhar fiquei uma ganda seca desde que sou pai, mas há coisas
não,
que
agora penso, temos
pá,
medo,
se calhar
estou
uma ganda
é?
Seca. Tenho medos, tenho inquietações em relação ao meu filho que não tinha antes.
Claro.
Mas o meu filho há de ter ídolos.
Yeah.
E esses ídolos são incontroláveis. Tu
não
consegues.
Dá pra,
não
dá para decidir.
Tu não consegues decidir. Por mais que tu lhe tentes indicar o caminho,
não
há
dá.
Coisas que tu não vais conseguir, porque há ali uma fase da tua vida em que a quem tu mais dás ouvidos não são aos teus pais.
Claro.
Não é? A minha mãe várias vezes me indicou o caminho e eu se calhar fui por outro porque...
E teve que ser.
Pá, mais influenciou-me mais a opinião de um amigo do que propriamente da minha mãe. Pá, é assim, há ali uma fase da nossa vida, da adolescência, em que nós ouvimos muito mais os nossos amigos, são muito mais ombro amigo do que propriamente os nossos pais. É o que
claro.
É uma fase da nossa vida. Pronto, e esses ídolos são incontroláveis. Tu não consegues dizer, mas não gostes daquele porque
isso fica a gostar daquele.
Exatamente, e portanto... Nós quando, mais uma vez, tu estavas a dizer, aqui há duas ou três semanas falámos dessas personagens da net. Para mim, tu seres uma personagem da net misógina, xenófoba, quando tu para atingires dimensão, números, prestígio, visibilidade, vais dizer para um podcast
diz merdas ridículas.
É pá, sim, que atropelaste uma pessoa.
Sim, mas é que é assim, nós falamos desse miúdo que foi dizer isso, que é obviamente ridículo, mas há muitos outros youtubers em específico, e influencers e tiktokers e não sei o quê, que dizem coisas igualmente ridículas e igualmente perigosas e misóginas e isso tudo, e assustadoras para terem números e que são super conhecidos e têm marcas a trabalhar com eles. Portanto, eu acho isso também bué da grave.
Yeah, é,
e não é preciso ir a esse miúdo que, pá, que toda a gente obviamente tem uma opinião unânime sobre ele.
Sim.
Mas há muito boa gente que se calhar acha tipo fixe que o Numeiro escreve no Twitter. Percebes? Tipo, e há gente normal que acha isso normal.
Ou seja,
isso
o Numeiro
é que me assusta.
É isso. O Numeiro tem fãs. Fãs miúdos. A mensagem que tu estás ali a passar é perigosíssima. Esses miúdos, mais uma vez, à limidade, tu não distingues bem o que é real do que é que não é. Para esses miúdos, o Numeiro, xenófobo, misógino e não sei o quê, é aquilo. É aquilo. E eles veem aquilo como uma mensagem. Ok, fixe, eu gosto dele, portanto, acho que é uma mensagem.
Isso, eu também acho que as raparigas iam ficar em casa a cozinhar.
A cozinhar, exatamente. Ou seja, tu sendo personagem ou não, claro, se tu já fores realmente assim, isso já é uma questão de educação. Quer dizer, mas também é questão de educação, tu seres uma personagem.
Sim,
estás a perceber?
Tu, sim, tu...
Para tu atingires números, tu... A personagem
tem
que tu adotas
a ver contigo,
é essa.
Já, tem a ver contigo.
Nós já sabemos, pá, já sabemos que a fórmula para atingir... É muito fácil, malta. A não, fórmula e, para atingir cena, números é,
claro,
é chocar, dizer estas barbaridades.
Mas a cena desses youtubers e as cenas que eles dizem é sempre, ah, mas nós, tipo, não somos nós que temos que educar os vossos filhos. Ah, claro,
sim,
que não são. Claro que não são vocês que têm que educar os filhos. Mas quando tu tens números...
Mas tu és uma inspiração para alguns deles.
Quando tens números, tens uma responsabilidade também. Sei lá, tu deitas-te à noite, tipo, descansado com isso. Que tipo, que se calhar incentivaste um puto a tratar mal uma miúda ou a dizer a uma miúda, tipo, vai para casa cozinhar. Não sei.
Yeah, exato,
eu não
exato,
me deitava,
exato.
Tipo, descansada. Mas, pelos vistos, eles deitam-se
e
bem descansadinhos.
E, de repente, o que é que acontece? Um miúdo mata uma miúda por causa das redes sociais.
E isto é uma série, mas tenho a certeza que isto já aconteceu na vida real, não é? Tipo, isto não me parece nada de um outro planeta. Parece-me bem real até o que a série transparece.
O Rodrigo Guedes Carvalho, que escreveu uma cena agora aqui há pouco tempo, que eu achei também interessante, que foi quando isto já nem sequer é capa, estes assuntos, é porque isto...
É
já
normal,
aconteceu mais vezes, é normal.
É muito esquisito.
O que é assustador.
A mim assusta-me
bem
nos miúdos, vai, entre aspas, agora ainda não penso nisso. Mas a cena de tu poderes estar, ter um filho no quarto, tipo no computador e não sei o quê, e tu achas que está tudo bem e que está tudo tranquilo e não está. Estás a perceber? Ele está no quarto, está seguro no quarto, mas não está.
Mas como é que tu controlas isso?
Não sei.
Eu acho que
esquisito.
A vida vai dar estranho, mas eu acho que a vida vai-te pondo ali um género de vários pontos de inflexão ao longo da tua vida, não é?
Uh-huh.
Em que tu depois. Escolhes o certo ou escolhes o errado. E às vezes basta uma atitude errada, basta um comportamento errado para a tua vida dar uma volta de 180 graus
então
e nunca
idade...
mais e ficar completamente destruída.
Nessa idade é
destruída. Eu acho que todos nós passámos por isso quando éramos mais novos. Eu, por exemplo, tive a sorte que as coisas sempre correram bem, não é?
Também, exato.
Se calhar houve outros que não tiveram essa sorte. Mas pronto, eu acho mesmo que devia haver uma cadeira sobre isto.
Já, também eu.
De cidadania, pá, não sei, malta, não sei. Uma
de
cadeira
sobre... cena,
nas escolas, eu acho que devia estar implementado no programa escolar uma cadeira onde se falasse só sobre as redes sociais, caraças.
Uhum.
E atenção, eu não estou aqui a vender de que somos todos bons. Não somos.
Não, é só dar umas noções
agora,
às pessoas, tipo, mesmo por exemplo,
só tentar
a pais...
transmitir o que é certo e o que é errado. Desculpem, mas tu ires para um podcast, dizeres que atropelaste uma pessoa para ganhares mais números, para ganhares mais.
Tipo, não
é
pode
errado.
Ser,
Epá, é errado. Não pode ser mesmo. É errado.
Uhum.
Tendo isso acontecido ou não, é errado.
Yeah.
Tu estás a vender isso porque tu tens fãs, caraças.
Uhum.
Tu tens pessoas que te seguem. Cegamente.
Uhum.
É errado.
Yeah. Parece que perdemos todos os valores, tipo, só porque números. Não é? Tipo, perdemos todos, tipo, os valores, as noções, as bases de ser uma pessoa, um ser humano a pensar no próximo. Ou seja, era tudo bem além de pensar no próximo até assistir redes sociais. Agora já não tens de pensar no próximo.
Pois é, eu antes não pensava sobre isso. Não tinha filhos. Se calhar fiquei uma seca por estar a pensar nisto.
Claro,
pá, é uma cena que me assusta. Claro que me assusta. Claro que me assusta.
Não, eu acho que também pensamos mais nisso porque também trabalhamos no meio, conhecemos as pessoas, percebemos que muitas delas têm sim uma capa, percebemos que muitas delas fazem sim coisas só para os números.
Sim, sim.
Pá, isso acaba por...
E atenção, eu não sou nada ao gajo de... E as redes sociais, um bicho papão,
não,
só tem coisas
claro.
Más, nada disso. Pá, no dia que eu achar isso, sai das redes
também
sociais,
eu,
ponto.
Também eu,
é muito simples.
Eu acho que as redes sociais têm um lado incrível.
Isso, no dia que eu achar isso, sai das redes sociais, é só pagar a conta, só pagar tudo e está feito. Mas realmente estas coisas, pá, deviam ser assim. Eu chegou o dia, finalmente.
Chegou o dia.
Este dia havia de chegar, em que eu me senti avó, não é? Avó, mãe, por exemplo, quando a minha mãe há uns anos dizia, ai, não percebo nada disso, mas o que é isto, filho? O que é isto do Instagram? O que é que acontece?
Yeah.
Os TikToks de vez em quando me aparecem, os
pois
directs
foi.
Não são os TikToks, são os directs no TikTok. Apareceu no outro dia
também.
Uma rapariga, e eu não estava bem a perceber aquilo, pedi depois a alguém para me explicar. Era uma rapariga que estava a fazer de NPC num direct, e o que é que ela fazia? Aquilo quando tu fazes os directs no TikTok...
O que é NPC, desculpa?
Non-player character.
Ok.
Pronto, estava em frente então a fazer de NPC. Ao telemóvel. E como é que aquilo funcionava? Aquilo nos directs no TikTok podes fazer doações.
Ok.
Que se chamam ou é uma rosa, ou
é
um chapéu.
Ah, sim, já percebi essa parte.
E pronto, e depois cada um destes objetos tem tipo um valor, estás a ver?
As pessoas pagam.
As pessoas pagam, exatamente. Então era uma data de pessoas a assistir a este direct de uma miúda em que uma rosa equivalia a uma lambidela no gelado. Então as pessoas enviavam uma rosa e ela fazia. Depois voltava a enviar. Ela teve assim para aí 5 minutos. Depois podias combinar com... Mandavas-lhe uma rosa e mandavas também um chapéu.
Okay.
E aí ela dava uma lambidela e dizia, I like it.
Ah.
Ela fazia, I like it. I like it.
Mas sim, ué, tipo...
E se ninguém mandasse nada, ela estava só em frente ao telemóvel.
Só assim.
Só assim. E depois podias fazer uma nota de combinações. Mandavas um chapéu, uma rosa e um carro. E ela fazia, I like it. Hi, daddy.
Ah.
Assim, sim, depois sexualidade. Pá, não sei. Não sei. Houve, não sei, malta. E eu pergunto, tipo...
Isto é bem assustador,
imagine,
malta.
Há de chegar à altura... Em que o meu filho, os vossos filhos,
pá,
os vossos irmãos mais novos, os vossos sobrinhos vão ver estas coisas. E como é que eu lhe digo? Não vás por aí.
Já, yeah, não dá para
dizer. Como é que eu lhe digo? Aliás, eu posso lhe dizer, não vás por aí, esse não é o caminho. Mas tu depois tens amigos, mais uma vez, e naquela altura, claro. Tu...
Só queres saber o que os teus amigos acham.
Sim, só queres saber da opinião deles. É muito mais interessante a opinião deles do que dos teus pais ou da malta mais velha. Como é que eu lhe explico? Mas não vás mesmo por aí.
Mas dá-me
se depois tiver amigos que digam, não, bora fazer isto.
Mas dá-me argumentos, porque eu vou dizer uma coisa. O caminho que nós consideramos o
milhares
certo,
de euros.
Yeah, é que tipo... Isto é um caminho super fácil, super rápido. E é fácil. Tipo, o caminho das redes sociais é fácil. Tipo, digam uma merda que choque e vocês vão ficar virais e vão ter um trabalho. Tipo, se este é o caminho fácil, nós vamos dizer o quê? Não, vais estudar 5 anos, vai queimar a pestana para receberes o ordenado mínimo ou tens que ir para Londres trabalhar ou para outro sítio qualquer, para o frio, para ganhar dinheiro. Uf, tipo...
Para quê? Para se quê? Posso estar a lamber gelados em frente a um ecrã?
Posso estar a lamber gelados e a receber rosinhas?
Yeah, para quê? Mas vou estudar para quê? Vou tirar um curso para quê? Oh pai, poupo dinheiro e tudo. Olha, só preciso que me compras um iPhone. Yeah. É só isso.
E uma ring light. É pá, deem-nos argumentos, malta. Nós temos alguns anos para juntar argumentos. Deem-nos.
Por favor, ajudem-me. Como é que eu digo ao meu filho? Não, esse não é o caminho.
É, vou perguntar aos meus pais como
vai tirar
que me
biologia ou vai...
Perguntar aos meus pais como é que me convenceram a tirar um curso.
Se depois realmente na altura for aquilo que ele quer, como é que... Como é impossível, não é?
Bem, é bem assustador. É mesmo bem assustador.
Olha, malta, desculpem lá esta cabeça
baixo.
De pais. Yeah, acabámos mesmo para baixo.
Bem para baixo.
Acabámos mesmo para baixo.
Mas
desculpem lá esta cabeça.
Espiar os nossos demónios, não é?
Um bocadinho, mas ao mesmo tempo é verbalizar isto ainda se torna mais
ainda
assustador.
É
real.
Ainda
às vezes
pior.
É bom só deixar cá dentro da cabeça. Fica cá dentro. Não, mandem sempre cá para fora.
Não, até porque.
Mandem sempre cá para
eu
fora.
E o Rui, imaginem, obviamente que esta conversa semanal que nós temos aqui é sempre importante e falamos de muita coisa mais aprofundada do que durante a semana. Mas eu e o Rui falamos muito um com o outro sobre estes assuntos. Tipo, nós falamos imenso.
Que
e por isso,
assustam,
pronto,
pá.
Também é importante.
É o quê? É só a velhice?
É.
Estamos a ser velhos do
não,
restelo?
Não, eu sempre fui assim. Eu sempre tipo, pensei...
Tipo, os nossos pais e avós também passaram por isto, não é?
Claro.
Ah, o quê? Isto Instagram? Ah, pôr fotos de comida? Que disparate, filho.
Pois, exato. Nós estamos aí. Nós já
e agora
aí.
Ganha vida, o que é que elas vão... Ganha vida com isto, o que é que elas me vão dizer, não é?
Não estás lá.
Pois, exatamente.
Olha
se calhar
tu.
Daqui a 20 anos... Oh, pai, sabes quanto é que eu fiz em rosas este ano?
Estou só a beber um gelado para uma
sabes
câmera.
Sabes quantos chapéus é que me enviaram antes de ontem? Não tens a noção, foi não? Então, olha, está calado. Olha, estás a ver esse carro que eu te comprei? Foi com as rosas todas, do TikTok.
Mas não apetece fugir. Não apetece.
Não, acho que também é só aquela ideia meio utópica que nós temos às vezes de a viver no campo é que é mesmo bacana.
Ah, não, mas olha, com estas cenas todas,
dá
não sei se é assim tão utópico.
Mas eu acho que depois ir-te a fazer falta, ias ressacar.
Não sei.
Ou se calhar passavas só ali um mau momento, não é? O momento da ressaca.
O momento da ressaca e depois se calhar depois vivias fazia... só bué da bem.
Pá, não sei.
Olha, não sei, vamos parar de pensar. Hoje não está bom para pensar.
Não, está bom para pensar.
Está bom demais. Estamos a pensar demais.
Olha, é o que é, malta.
Para a semana,
semana
mais.
Mais, exatamente, muito obrigado. Foi este o episódio 200, esta mãozinha cheia de nada mais
cheia
uma
de
vez
tudo. Cheia de demais.
Portem-se bem e olha malta, não
venham
façam
mais
disparates 200,
mal. Pode ser mais 200?
Pode ser
ou mais 200 talvez,
pode
logo
ser.
Se vê
pode ser.
Obrigada,
beijinho, abraços, portem-se bem até para a semana malta,
não
tchau,
façam
tchau.
Disparates, não mandem rosas por favor.
Se mandarem, mandem para mim.
Mandem para nós.
Tchau, tchau.